Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Renova Energia. Estão presentes hoje o senhor Cristiano Barros, CEO interino e CFO da companhia, Paulo Ferreira, diretor de RI, Operações Estruturadas e MA, e a equipe de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Paulo Ferreira. Por favor, senhor Paulo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Bom, desculpa, acho que teve um pequeno problema técnico aqui no call. Bom dia a todos aqui. Na apresentação de hoje, a gente vai basicamente falar sobre tudo que aconteceu no ano de 2017, vai passar por todos os eventos que permearam o resultado do ano passado. Vamos comentar também o resultado do quarto trimestre, o resultado anual, e vamos dar também um overview, né, e um pouco de perspectiva sobre a transação que estamos conduzindo hoje com a Brookfield. Começando agora a apresentação, eu peço para que todos aí passem para o slide número 2. Onde aparecem os destaques de 2017 e os eventos subsequentes que estão em curso agora, sendo conduzidos pela companhia. O ano passado, a gente basicamente dividiu as atividades aqui da companhia em três grandes grupos de atividades. Primeiro, era a reestruturação da dívida da companhia, né? O rebalanceamento da estrutura de capital estava muito alavancado. O segundo ponto era a revisão do plano de negócios da companhia, era a revisão do portfólio de contratos da companhia, enfim, redução basicamente, né, de necessidade de investimentos para os próximos anos, assim como a mitigação do risco regulatório, né, pelo fato da companhia ter uma série de contratos no mercado regulado que fatalmente ela não conseguiria entregar. E também uma reorganização interna das equipes e dos processos, porque a companhia havia sido desenhada de uma forma no passado, com uma determinada quantidade de funcionários, enfim, estruturada para um volume de contratos e para uma perspectiva de crescimento que eventualmente não se materializou. E depois a necessidade de ter uma equipe adequada, mais enxuta e uma empresa menor, dado que aquele crescimento que havia sido planejado lá atrás efetivamente acabou não acontecendo. O primeiro grupo de atividades que a gente atacou foi a parte de rebalanceamento da estrutura de capital. Então, em 2017, a primeira ação para rebalancear o capital da companhia foi um processo de aumento de capital que a gente realizou no primeiro semestre, onde a companhia, com o qual, né, a companhia levantou 112 milhões, quase 103 milhões de reais, sendo 96 milhões de reais dos acionistas controladores da companhia. E na sequência, a gente vendeu as ações da Terraform Global por 305 milhões de reais e encerrou um processo de arbitragem que a gente tinha contra a Terraform por mais 49 milhões de reais. A gente vendeu o complexo do Alto Sertão 2 para a AES por um valor base de 600 milhões. O valor líquido que a gente recebeu foi de 456 milhões de reais. E com esses recursos, a gente basicamente quitou a debênture que a Renova tinha na holding no valor de 553 milhões, o seu valor nominal pago efetivamente no final. E a gente também cobriu, né, a nossa exposição de energia no ano passado, com esse dinheiro. E também quitou alguns fornecedores do projeto Sertão 3. Ainda nesse processo de reestruturação da estrutura de capital, a gente rolou o empréstimo ponte do BNDES agora, já no começo do ano, para julho de 2018. O ano passado a gente fez alguns processos de rolagem também desse empréstimo, que é o empréstimo que está hoje no projeto Alto Sertão 3. E começamos um processo com a Brookfield, inicialmente para fazer um aporte de capital na companhia, que depois acabou migrando para um projeto de venda do Alto Sertão 3 por 650 milhões de valor à base, mais 150 milhões de earn-outs pelo complexo do Alto Sertão 3. E anteontem, no final da tarde, a gente recebeu uma oferta vinculante de um dos sócios controladores, a CEMIG, para aquisição de 100% da participação da Renova na Brasil-PCH. Então, todas essas atividades de M&A, enfim, a venda dos ativos, nada mais é do que um movimento para reestruturar os passivos da companhia e trazer a companhia de volta para um nível de endividamento que é administrável, né? A companhia chegou no final de 2015 com uma situação de endividamento difícil de administrar, com um descasamento de fluxos muito grande e um nível de alavancagem muito complicado, ainda tendo uma necessidade de CAPEX futuro muito grande. Então, algumas alternativas foram estudadas, alguns negócios foram tentados, e no final o caminho que acabou sendo o mais factível foi o de exercer a venda dos ativos para players diferentes e tentar criar alguma tensão competitiva por esses ativos para através das atividades de M&A e reduzindo a alavancagem e trazendo a companhia de volta para um nível de alavancagem administrável. Mas esse processo de rebalanceamento da estrutura de capital não era suficiente, porque isso não diminuía a necessidade futura de CAPEX. Então, também foi necessário rever o plano de negócios. Nesse processo de revisão do plano de negócios, a gente participou do processo de MCSD para descontratar os PPAs do Lei-A-5 de 2012, que era um PPA regulado que estava no complexo Alto Sertão 3, e a gente também descontratou um dos PPAs de Umburanas. E essa descontratação dos PPAs de Umburanas, especificamente, ela foi importante para que depois a gente conseguisse também fechar a venda de Umburanas para a Engie. A gente fechou uma transação com a Engie, cujo valor pago acertado foi de 16,9 milhões, mas aqui o grande apelo do projeto foi transferir, né, o LEM 2014 para a Engie, que era um projeto do mercado regulado que a gente efetivamente não ia conseguir construir, e também passar a exposição da nossa comercializadora a partir de julho de 2019 para a Engie também, transferindo para a Engie os contratos Light 2, o Mercado Livre 2 e o Mercado Livre 3, que acabavam sendo uma exposição de longo prazo aqui. Dessa maneira, a gente acabou reduzindo significativamente não só o nosso risco regulatório, mas também toda a necessidade de CAPEX futuro que a companhia teria, né? E só para fechar aqui, a parte de revisão de plano de negócios. A gente também descontratou no leilão reverso os PPAs solares do LER 2014, que era um projeto também que a gente efetivamente não conseguiria entregar. A parte de organização interna e reestruturação das equipes, no ano passado a gente já navegou praticamente o ano inteiro com uma equipe bem reduzida. A gente agora já no quarto trimestre não teve nenhuma ação efetiva sobre essa parte do plano. E dessa forma, se assim, a gente não tem nada efetivo para comentar aqui ou algo efetivamente relevante para comentar nesse sentido. Dessa forma, eu acho que todos esses movimentos de M&A e descontratação de PPA, acho que foram basicamente os eventos mais importantes no ano passado para manter a companhia efetivamente operacional e sobreviver a esse processo de reestruturação financeira. Os resultados, né, do quarto trimestre de 2017 estão resumidos na última parte do slide. A gente fechou o quarto trimestre com uma receita operacional líquida de R$ 207,6 milhões, um EBITDA ajustado negativo de R$ 99,3 milhões, para um prejuízo líquido de R$ 939 milhões. O resultado de 2017, a receita líquida atingiu 734,1 milhões de reais, o EBITDA ajustado negativo de 83,1 milhões de reais, com prejuízo líquido de 1.139,5 milhões de reais. Assim, os principais pontos aqui para registrar dos nossos resultados, principalmente agora no quarto trimestre, foram despesas não recorrentes de 764 milhões. Sendo que desde 669 milhões de impairment, que é um resultado basicamente contábil de revisão dos valores dos projetos, principalmente em função da venda, né, do pipeline e do projeto Alto Sertão 3A para Brookfield, que, enfim, agora já com a oferta vinculante e um contrato sendo negociado, a gente já tem uma noção de valor mais efetiva do projeto e teve que rever os valores contábeis desses projetos. Passando para o slide 3, aqui a gente comenta um pouco sobre a evolução da dívida líquida da companhia e também a evolução da dívida bruta da companhia. Eu acho que aqui as duas principais mensagens são: a gente rolou o empréstimo ponte do BNDES para julho de 2018. O ano passado a gente trabalhou muito para fazer a estruturação de longo prazo do projeto Alto Sertão 3 fase A. Só contextualizando, quando a gente fechou o deal com a AES e dessa forma fechando a venda do Alto Sertão 2, a gente passou uma boa parte da dívida de project finance que a gente tinha para o comprador do projeto, que levou o projeto em agosto do ano passado. A gente estruturou junto com os bancos fiadores do projeto e o próprio BNDES, a gente já tinha na cabeça mais ou menos uma estrutura de capital desenhada para o projeto, que incluía também, né, um pouco de aumento de exposição de todos os players e a entrada de um novo player que não estava no projeto anteriormente. Essa estrutura acabou não indo para frente quando a gente recebeu uma proposta de aporte de capital por parte da Brookfield, porque não faria mais sentido fazer aquela estruturação da maneira como ela havia sido desenhada para o projeto, considerando, né, o risco Renova anterior à transação, considerando que depois a companhia teria um novo perfil de risco e, enfim, teria um novo sócio controlador. Agora, assim, essa situação, esse deal de aporte de capital acabou evoluindo simplesmente para um deal de venda do projeto Alto Sertão 3, e dessa forma também aquela estruturação parou de fazer sentido, porque o projeto, em se concretizando a transação, o projeto vai ter um novo dono, também com um novo perfil de risco, e vai ser uma negociação muito mais desse novo dono do projeto do que da própria Renova. Então, dessa forma, o BNDES e a Renova, conjuntamente, acharam melhor rolar o Ponte para um prazo um pouco mais longo. O ano passado a gente fez algumas rolagens curtas porque a gente estava se preparando para fazer a estruturação. Quando essa estruturação que a gente estava se preparando para fazer efetivamente saiu da discussão, porque o projeto teria um novo controlador, BNDES e a Renova acharam melhor rolar o Ponte por um prazo mais longo para finalizar a transação de venda do projeto primeiro e depois fazer a estruturação de longo prazo, já considerando os custos e condições com um novo perfil de risco. Por isso, a gente rolou agora no começo do ano o Ponte para julho de 2018, para ganhar tempo para fechar a transação de venda do projeto. E aí sim, o projeto vai ser estruturado numa nova situação e com um novo perfil de risco. E uma vez finalizando, né, essa transação do Alterção 3, caso ela se concretize, uma vez ela sendo concretizada, o nosso endividamento vai se resumir, que é o que mostra o gráfico à direita do slide, a nossa dívida de Project Finance que a gente tem hoje com o BNB na Expra, que é uma dívida de 77,8 milhões. Esse era o valor do fechamento do quarto trimestre de 2017, e as dívidas que a gente tem, que são as dívidas remanescentes de capital de giro aqui na holding da companhia. Uma vez recebendo os proceeds da venda, também a nossa intenção é prioritariamente resolver a situação dos fornecedores do próprio Alterção 3 para passar o projeto para a Brookfield sem nenhuma liability posterior para o projeto, né? A gente matar toda a parte de fornecedores do projeto que ainda tem algum saldo a receber lá no projeto, e também sanear as dívidas da holding e deixar a companhia com um balanço limpo para continuar a sua trajetória. Então, após aqui o slide do lado direito do. O gráfico do lado direito do slide mostra a posição que a gente tinha no terceiro trimestre, a posição do quarto trimestre como um pro forma de como ficaria uma vez concretizando a venda do Alto Sertão 3 nessa transação que estamos discutindo com a Bruxas. No slide seguinte, né, mostra um resumo de todas as etapas de revisão do plano de negócios desde 2016, tudo que a companhia fez, tudo que vendemos, cancelamos ou descontratamos através de processos conduzidos pela agência reguladora. A mensagem aqui é basicamente todo esse trabalho que foi feito de revisão do plano de negócios teve como principal objetivo, número um, reduzir a necessidade de capex futuro, número dois, reduzir ao máximo a exposição de comercialização da companhia, e número três, reduzir riscos regulatórios pela não entrega dos projetos. Hoje, o que a Renova tem ainda, né, de comercialização é uma exposição que, a partir de julho de 2019, vai ser transferida para a Engie como consequência da transação de Umburanas. E não existe mais nenhum grande issue regulatório . Então, continuando aqui, passando para o slide 5. Agora, assim, e focando um pouco no pipeline que remanesceu aqui da companhia, a gente hoje tem uma capacidade instalada, né, e uma que tá em construção de 202 megawatts no mercado regulado, eólico, e tem uma capacidade em construção de 230 no mercado livre, também referente ao Alto Sertão 3 fase A. Então, a gente tem 432, quase 433 megawatts em construção, considerando o projeto Alto Sertão 3 fase A e também uma parte do projeto híbrido. Temos hoje 190 megawatts, que é a nossa parcela da Brasil PCH e da Espra em PCHs, e temos hoje um portfólio de mais ou menos 109 megawatts médios vendidos no Mercado Livre pelo lado direito. Como eu já falei anteriormente, né, a partir de julho do ano que vem, a gente fica só com 11 mega, que é um dos contratos do Mercado Livre que ainda permanece na comercializadora, que termina no final de 2019. Então, a partir de 2020, a Renova não vai ter mais nenhum contrato no Mercado Livre em se concretizando a transação do Alto Sertão 3 no mercado regulado e livre que a gente tem lá. O que vai remanescer aqui como capacidade instalada serão apenas as PCHs, ou seja, 190 megawatts das PCHs e, a partir de 2020, mais nenhuma exposição de comercialização. Passando para o slide seguinte, no slide 6, eu comento aqui um pouco os resultados, né, de receita líquida e EBITDA ajustada de prejuízo líquido. A parte de receita líquida, houve um crescimento grande, né, tanto do ponto de vista trimestral quanto do ponto de vista anual, basicamente por força da entrada dos contratos do Mercado Livre na nossa comercialização. E a queda que se observa na receita de eólicas deriva basicamente da venda do projeto Alto Sertão 2 no ano passado. Então, a gente acabou experimentando um aumento de receita significativo entre quarto tri 2016 e quarto tri 2017 e também comparando os anos de 2016 com o ano de 2017, basicamente por força do portfólio de Mercado Livre que a gente adquiriu. Só que como a gente, esse Mercado Livre, a princípio, quando ele tinha sido pensado lá atrás, ele deveria ter sido suportado, né? Essa energia deveria estar sendo coberta pelo parque que é Alto Sertão 3, que acabou não entrando em operação ainda. Portanto, a gente teve que cobrir essa energia na nossa comercializadora e, por isso, o resultado negativo de EBITDA que vocês podem observar na parte do meio. Basicamente, o que a gente tem de EBITDA, que a gente chama de EBITDA ajustado, que a gente tira os efeitos contábeis e os não recorrentes, é decorrência, né? Ele deriva do fato de que a gente teve que cobrir toda essa energia, comprando essa energia através da nossa comercializadora. Já o último slide de prejuízo líquido, a gente registrou um prejuízo líquido de 939 milhões no quarto trimestre contra 426 milhões no ano passado, no quarto trimestre de 2016, e um prejuízo líquido de 1,139,5 milhões em 2017 contra 1,101 milhões em 2016. Basicamente aqui é um reflexo de aumento de ajustes contábeis. Basicamente, o impairment esse ano machucou muito o nosso resultado, que foi a revisão do valor, né? É um reflexo da revisão dos valores dos projetos na contabilidade e também um resultado negativo de comercialização de energia e aumento de despesas financeiras. Sendo que esse último efeito de despesas financeiras tende a diminuir para frente conforme a gente vai reduzindo o valor da alavancagem da companhia. No slide seguinte, a gente tem aí o resultado de despesas e custos da companhia. Como vocês podem ver no slide do lado esquerdo, basicamente a parte rachurada do slide do lado esquerdo, no gráfico do lado esquerdo, mostra o aumento significativo do volume de compra de energia, né? Você teve aí um impacto muito grande para cobrir a energia no Mercado Livre. Já na parte de despesas administrativas, a gente pôde observar uma queda das despesas administrativas, principalmente de SG&A, quando comparamos tanto o quarto trimestre de 2016 quanto o quarto trimestre de 2017, quanto o ano de 2016 com o ano de 2017, no lado direito. Aqui, basicamente, é um reflexo, né, das atividades, né, de redução de despesas da Renova. A gente fez um esforço muito grande aqui para redecorar as equipes, os processos, e os resultados do ano já refletem isso, e muito provavelmente para frente a gente ainda vai ter ainda mais reduções nesse sentido, também após essa estruturação do Alto Sertão 3. A parte rachurada do gráfico do lado direito basicamente reflete o volume de impairment que a companhia teve, 554 milhões no S3, 111,7 milhões no projeto Graúna em 2017. E isso acabou impactando bastante também o resultado contábil do ano. Passando agora para o último slide, no slide 8, a gente tem um pequeno sumário das despesas financeiras. Esse ano a gente teve uma redução grande já de despesas financeiras no quarto trimestre em relação ao quarto trimestre do ano passado. Aqui é um reflexo também da redução da alavancagem da companhia, não tendo mais, né, as debêntures do Banco do Brasil dentro do nosso resultado. Comparando o ano 2017 com o ano de 2016, basicamente a gente teve mais despesas financeiras no ano passado por conta do nosso aumento, né, do custo de dívida como um todo, de um ano para o outro, por conta da deterioração da qualidade de crédito da companhia, aumento em custos de outras despesas financeiras, basicamente aqui um aumento no custo de fianças, e também por conta dos juros acruados referentes às operações de antecipação de energia, que também acabaram influenciando o resultado de despesas financeiras em 2017. Bom, esse foi o resultado da Renove em 2017. A gente passou por um processo muito duro de reestruturação da companhia, não só financeira, mas também toda a parte de portfólio, como a gente mencionou várias vezes aqui durante a apresentação. E, enfim, agora, olhando para frente, a gente tem como objetivo prioritário agora concluir essa transação de venda do projeto Alto Sertão 3 com a Brookfield. E anteontem, na terça-feira, a gente recebeu uma proposta aqui da CEMIG para vender a operação da Brasil PCH. Agora eu abro para perguntas e respostas e agradeço a todos aí pela atenção e pela presença no call.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Bom, a gente vai endereçar duas perguntas que foram feitas aqui pelo site. A primeira pergunta é do Emerson.
Debone, ele está perguntando o valor da oferta que a Cemig fez pela Brasil PH. A gente não pode fazer ainda o disclosure do valor. Essa oferta está sendo discutida agora pela companhia e pelos outros sócios controladores que não têm nenhum conflito de interesse na transação, portanto, essa discussão não envolve a Cemig. E precisa ser ainda avaliada a resposta, né? O aceite ou não da proposta, ou a apresentação de uma contraproposta pela Renova, ela precisa ainda ser avaliada e também aprovada pelo Conselho de Administração da companhia. Então, a gente tem alguns dias ainda para elaborar essa resposta. A companhia ainda não teve tempo ainda de formar uma opinião sobre essa proposta, e a gente ainda também está em período de análise, e os conselheiros também ainda não se reuniram para efetivamente deliberar sobre o tema. Então, assim que a gente tiver uma decisão de conselho sobre essa proposta, e se vamos aceitar ou não, ou se vamos apresentar uma contraproposta ou não, a companhia vai divulgar para o mercado através de fato relevante. A segunda pergunta é qual deve ser o nível recorrente de G&A após a venda de autoseção 3 e da operação com a Cemig. Bom, a operação com a Cemig, a gente não pode se manifestar ainda com relação a isso, porque efetivamente a gente nem tem uma posição sobre a aceitação. Com relação ao DNA recorrente, né, após a venda do autoseção 3, isso aí vai depender também muito da maneira como o deal vai ser estruturado, né, se efetivamente vai haver alguma passagem de equipe junto com o projeto ou não, que é uma decisão que ainda não foi tomada, que ainda está sendo negociada com a própria Brookfield, e não existe ainda uma definição sobre isso. Mas, a princípio, é importante só ter em mente que mesmo o nosso G&A de 77 milhões esse ano ainda foi muito influenciado pela situação financeira da companhia. Ou seja, ali dentro também a gente acabou acruando algumas despesas de custos financeiros referentes a atrasos em pagamentos. A gente acabou também tendo alguns não recorrentes de pagamentos de despesas extraordinárias que a gente imagina não ter para os anos futuros. Então, o que eu posso dizer é que pode-se esperar uma redução dos níveis de 2017 para 2018. O quanto vai ter de redução vai depender basicamente dessa definição, né? Se haverá alguma passagem de equipe ou não para junto com o projeto Autoseção 3, e também se haverá ou não a transação com a Cemig, que é uma coisa que a gente ainda não pode precisar também. Só para matar aqui as perguntas, tem uma outra pergunta de um investidor chamado Bordalo. Ele está perguntando, algumas das perguntas já foram respondidas, eu vou pegar uma que ele está me perguntando aqui se o negócio com a Brookfield vai ser adiado por mais 30 dias. A princípio, ainda não existe uma definição sobre isso, mas a gente entende também que não tem necessidade. Agora a gente está já numa fase de negociação do próprio SPA, e não existe ainda nenhuma manifestação da Brookfield ou um pedido da Brookfield pedindo para aumentar o prazo, e o trabalho está ongoing. Então, na nossa visão, não existe ainda a necessidade de falar de aumento do prazo de exclusividade, porque o trabalho está sendo conduzido, está andando, e a gente entende que não haja necessidade de fazer nenhuma prorrogação, e também não houve nenhuma solicitação por parte da Brookfield para aumentar esse prazo. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, levantando do Pedro. da NM Invest perguntando, caso ambas as transações de compra de ativo ocorram, da Brookfield e da CEMIG, como a empresa pretende seguir no sentido de aumentar sua capacidade instalada? Bom, a Sinova, assim, após fechar a transação com a Brookfield, independentemente da transação da Brasil PCH, ela ainda tem um pipeline de 3 giga de projetos eólicos. Então, é uma empresa que ainda tem uma perspectiva de crescimento futuro por conta desse pipeline que remanesce na companhia, mesmo após a transação com a Brookfield e independente da transação da Brasil PCH. Hoje, a Renova tem um issue de qualidade de crédito que ela tem dificuldade em acessar o mercado de crédito por conta do balanço ainda muito alavancado. Mas, uma vez resolvendo essa questão do balanço da Renova e da alavancagem da Renova, é uma nova história que começa e que começa já com uma base de projetos muito sólida. E aí, enfim, diante da perspectiva também de novos leilões de energia, enfim, a companhia pode seguir tanto o caminho de vender projetos para desenvolvedores, para empresas que queiram construir, de fato, os projetos, ou tentar novas fontes de financiamento. Mas, Pedro, ainda não existe um plano claramente definido sobre isso. O que eu posso te dizer é que, uma vez resolvendo essa questão da alavancagem da companhia e a companhia se tornando efetivamente sustentável no longo prazo, ela ainda continua com um pipeline bastante grande de projetos eólicos aqui dentro. Tem uma outra pergunta aqui que fala como é que a companhia, uma pergunta da Una Capital, do Leandro, uma pergunta bastante pertinente, perguntando como é que, qual o futuro da companhia se o DNA é maior que o EBITDA gerado pela Espra, se a Espra é o único ativo que remanesce. Então, vamos lá, primeiro ponto, isso aqui, essa a pergunta parte da premissa de que a Brasil PCH efetivamente será vendida e a gente ainda nem tem ainda um preço definido pela Brasil PCH e nem está definido ainda se a Brasil PCH vai ser vendida ou não. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se efetivamente a companhia remanescer só com a Espra e com o pipeline, não tem necessidade de ter o DNA que tem hoje, né? Aí precisa readequar o DNA, obviamente. E o terceiro ponto é que também tem os pipelines de projetos, né? São 3 gigas de pipeline. Então, também, simplesmente através de uma atividade de venda de projetos em milhões, a companhia também vai ter uma fonte de recursos. Então, com relação a isso, não dá para dar um guidance de qual vai ser o EBITDA, de como vai ser o EBITDA, porque, em primeiro lugar, precisa definir se vai vender para a BTH ou não. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa preocupação, a pergunta foi muito pertinente aqui do Leandro, essa é uma preocupação que pode ser endereçada com os ativos que remanescem na companhia, independente da Brasil PCH.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Paulo Ferreira para suas considerações finais.
Bom, gostaria de agradecer a todos aí pelas perguntas, pela participação na nossa teleconferência. Nossa equipe de RI está à disposição para responder as perguntas através do e-mail do RI. E desejo a todos aí um bom dia e um bom final de semana para todos aí.
O conference call da Renova Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.